Estamos iniciando mais uma viagem ao mundo da mitologia. Histórias Sagradas, um programa de José Carlos Sibila e Verônica Lopes.
Os mitos são histórias sagradas que falam a respeito das grandes questões humanas, da vida e da morte. Mas os mitos também são questões identificadas com a estrutura social. Uma forma pela qual os mitos antigos da Grécia e de Roma estão ativos ainda hoje pode ser visto nas produções teatrais, cinematográficas e, sobretudo, na presença em diversos idiomas da atualidade.
Mitologia, histórias sagradas. O mito nos tempos modernos. Sibila, em vários programas já falamos da importância dos mitos para as civilizações antigas. Mas também temos refletido aqui pela Rádio USP a respeito da permanência do vocábulo e seu sentido ainda nos tempos atuais. Fale um pouco dessa permanência, por favor.
Na verdade, Verônica, talvez isso aconteça porque as civilizações da Antiguidade Clássica tenham sido as mais significativas e, nesse sentido, nos deixaram influências que usamos até os dias de hoje.
Além das adequações teatrais, cinematográficas e grandes obras literárias, eles nos deixaram palavras e frases comuns que ainda hoje são muito usadas. Você pode mencionar alguma delas, Sibila?
Verônica, eu tenho que repetir. A presença de resquícios da cultura clássica ainda é muito evidente na nossa sociedade contemporânea. No programa de hoje, vamos identificar algumas palavras e frases que a mitologia clássica nos deixou. Uma das grandes referências é o uso da palavra Odisseia, quando queremos nos referir a algum feito grandioso. Por exemplo, aquela viagem foi uma odisseia. No sentido original, odisseia é a viagem de Odisseu de volta para casa depois da Guerra de Troia. Como sabemos, essa viagem de volta foi repleta de aventuras. Hoje em dia, uma viagem de um caminhoneiro de norte a sul pelas estradas em condições insatisfatórias é uma verdadeira odisseia. Portanto, nós usamos o vocábulo odisseia para expressar algo difícil, o que é uma adaptação. Pois para os gregos e para Homero, odisseia foi a viagem de volta para casa depois de uma guerra, da Guerra de Troia.
E Sibila, vamos agora então para uma situação de medo. Nos dê algum exemplo.
Verônica, para designar um medo repentino, um medo enorme, nós usamos a palavra pânico, cuja origem se reporta a uma divindade que era Pan. Um mito nos relata que durante uma batalha, Pan emitiu um grito terrível que fez com que o inimigo ficasse aterrorizado, que fez com que o inimigo entrasse em pânico. Hoje em dia, nós também entramos em pânico diante de uma situação de medo.
Muito bom, Sibila. E por falar em pânico, vamos a uma palavra que causa um medo todo especial nas mulheres. Na verdade, em quase todo mundo, mas principalmente nas mulheres.
Acho que você está se referindo a algo que existe muito nos laboratórios aqui da USP. Trata-se de aracnídeo, que nada mais é do que uma aranha. Essa palavra deve sua origem a Aracne, uma mulher mortal que desafiou a deusa Atena para uma competição de tecelagem. E por isso, após ela ter sido derrotada, foi transformada em uma aranha.
Mas Sibila, ainda ligado a essa questão do pânico e do medo, temos uma palavra muito usada no campo da psicologia, não é mesmo?
É verdade, Verônica. E o vocábulo é fobia. A fobia é um medo muitas vezes irracional. E a palavra vem de Phobos, uma divindade filho do deus grego Ares. Phobos causava verdadeira fobia nos campos de batalha. Fobia é mais uma palavra que devemos à Antiguidade Clássica.
Mas vamos sair do medo e passar para uma palavra que hoje é muito usada e até procurada nos dias de hoje. Afrodisíaco. De onde vem essa palavra um tanto quanto mágica, Sibila?
Vamos encontrar a origem da palavra afrodisíaco em Afrodite, uma deusa que gostava de despertar os sentimentos entre os mortais e até mesmo entre os imortais. Afrodisíaco era um alimento ou uma poção que Afrodite usava para aguçar os desejos.
Passamos por palavras que designam o medo, o desejo e agora vamos para o campo da sorte. Sibila, o que eles nos deixaram nesse sentido?
Ah, Verônica, nesse sentido eles nos deixaram um toque. O toque de Midas. Segundo o mito, tudo que o rei Midas tocava virava ouro. Hoje em dia dizemos que as pessoas que têm sorte na vida é possuidora do toque de Midas. Temos muitas outras heranças que nos vieram da antiguidade clássica, como Titanic ou Titanic, como ficou mais popularmente conhecido, que nos veio dos gigantescos titãs, conhecidos pela força e poder. O nome de alguns meses do ano vem da mitologia romana, como janeiro, que vem de Jano, um deus de face dupla, deus das portas e dos começos. Março se deve a Marte, deus da guerra. O mês de maio vem de Maia, a deusa da terra. O dia de sábado é uma homenagem ao deus romano Saturno, e assim por diante.
E a própria psicologia foi buscar algumas de suas identificações no vocabulário clássico, não é verdade, Sibila?
É verdade. O narcisismo, que é considerado uma espécie de transtorno da personalidade, foi extraído da história de Narciso. Até mesmo a palavra psicologia veio até nós como herança da antiguidade clássica, mais precisamente da mitologia grega. Psique era um personagem mitológico, e psique significa mente, alma ou mesmo espírito.
No programa de hoje, passamos por muitas expressões que herdamos da antiguidade clássica da mitologia. No próximo programa, vamos conhecer um pouco mais dessas civilizações que nos deram tanto conhecimento. E vamos encerrando mais um programa, sempre aqui pela Rádio USP. E não se esqueçam que vocês também podem nos acompanhar pelo site jornal.usp.br ao vivo ou através da seção Rádio Agência USP. Lá você terá acesso a todos os nossos programas anteriores. Até a próxima.
Até a próxima.
Mitologia, histórias sagradas.